Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível, neste domingo, dia 27 de novembro. Estamos na vossa companhia até às 14 horas. E relembro, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Teleton, edição 2022, 2 e 3. E, normalmente, há assim, sempre um prolongamentozinho para o dia 4. Falaremos depois de um projeto literanto para promover em França a literatura em língua portuguesa, junto de crianças com menos de 5 anos. É anunciada uma greve nos postos consulares, embaixadas, missões diplomáticas e por aí fora, entre os dias 5 de dezembro 22 até 12 de janeiro de 2023. Faremos igualmente do Conselho das Comunidades Portuguesas, novas eleições quando, alteração da lei eleitoral quando, etc, 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 são pontos de interrogação. E depois falaremos de solidariedade à Santa Casa de Misericórdia de Paris, lançou a sua campanha de Natal de 2022 para recolher produtos alimentares e de higiene. Mas antes de mais, muito boa tarde aos nossos convidados, Amália Rafa
e
Tony Gama e Suzete Fernandes.
Bonjour.
Oh. Boa tarde.
Tanto a Amália, a coordenadora FM Teleton do Val-de-Marne, o padrinho, já antes esta parte, o Tony Gama, e Suzete Fernandes, presidente da associação, e Rondelle. Amália, ensemble, on ne lâche rien.
Oui, c'est le slogan de cette année, on ne lâche rien, parce que nous avons en effet des progrès qui ont eu lieu, nous avons des enfants qui ont réussi à avoir des essais cliniques, ouais, de la thérapie génique, et du coup, oui, on ne lâche rien, parce qu'il y en a tant d'autres, puisqu'il y a énormément de maladies rares, et je sais pas, il y a plus de 90% encore de gens qui pour l'instant ne bénéficient pas.
Salut les amis, c'est Kev Adams. Cette année, j'ai l'immense honneur d'être le parrain du Téléthon. Ça va être un week-end de dingue. Grâce à vous, le Téléthon a tout changé. Des maladies rares ont été vaincues et des vies ont été sauvées. Aujourd'hui, tous ensemble, on peut remporter de nouvelles victoires. Les 2 et 3 décembre, on ne lâchera rien. Faites le 36-37 ou téléthon.fr. Ensemble, on peut tout changer. Je compte sur vous.
Ouvimos, on a entendu le parrain. Kev Adams,
tout à fait.
Un jeune, bon, et lui, il est multifacette aussi, lui.
Oui, c'est un humoriste, il fait des spectacles, etc. Il a été très, très heureux d'avoir été choisi comme parrain. Et il est allé visiter donc le Généton, le laboratoire, et il est allé rendre visite aussi aux familles. Je pense qu'on aura un très, très bon parrain, encore une fois.
C'est quelqu'un de très gentil, qui a un très bon cœur.
Ouais.
Ouais.
Alors, si on écoute Madame Laurence Thiano-Hermont, c'est la présidente de la FM Téléthon. Aujourd'hui, la vie des malades a changé. Désormais, acteurs de leur vie bénéficient des nouveaux droits de diagnostic, de parcours de soins adaptés et pour certains, de premiers traitements.
Oui,
et pourtant, au départ, un rêve fou.
Oui, ben c'est ça. La FM Téléthon, enfin la FM existe depuis 64 ans et en effet c'était uniquement des parents qui ne voulaient pas faire face à la réalité. C'est-à-dire quand on leur disait vos enfants vont mourir, ben non, on va tout faire pour qu'ils ne meurent pas.
Alors, c'est une belle révolte des parents. Heureusement.
Des parents.
Ouais, des parents, oui. Une belle révolte. Ils ont voulu. Ils ne se sont pas laissés aller. Ils ont dit non, nos enfants, il faut les sauver. Il y en a qui resteront en chemin, mais avec les avancées du Téléthon de la FM, on voit aujourd'hui, on commence à voir une petite lumière au bout du tunnel, et je pense que c'est extraordinaire. Ça ne peut donner que de la force aux gens. Bien sûr qu'il y a tellement de maladies rares, il y en a pas mal qui ont déjà été presque vaincues, quelques-unes vaincues. Mais bon, il y a tellement de maladies rares qu'il faut continuer, voilà, jusqu'au
bout. Et on revient toujours au même problème,
oui.
Et ça, je pense que Suzette sait très bien de quoi je parle, qu'il y a un certain nombre de maladies que ça ne rapporte pas au laboratoire. Donc, les recherches, etc., on reste de côté.
Bien sûr, donc en fait, les laboratoires, en général, les laboratoires les plus connus ne sont pas intéressés par les maladies rares. Mmh. Quand il s'agit de fabriquer des médicaments pour 2 ou 3 enfants, ou des fois un seul, parce que ça ne leur rapporte pas, ça leur va leur coûter de l'argent. Donc, le Généthon est là pour se substituer à ces laboratoires, ce qui n'est pas normal, entre guillemets, puisque c'est les grands labos qui devraient faire ce travail de recherche et d'investissement. Et là, ce sont les parents, c'est la communauté, c'est vous, c'est nous, qui devons subvenir à ce manque Il y a cette faute même des grands laboratoires.
Et pourtant, les actionnaires de certains nombres de laboratoires, je ne dis pas le nom, avec le vaccin contre la Covid, bon, ils ont eu des dividendes. Alors, revenons à nos oignons, je passe l'expression. En 35 ans de combat, nous sommes passés de maladies méconnues à des premières maladies vaincues.
Oui, mais déjà, rappelez-vous, en l'an 2000, on a sorti les bébés bulles. C'était vraiment un grand événement pour nous à cette époque-là. Et ces enfants, donc 20 ans après, 22 ans maintenant, ils sont là. Ils sont en bonne santé et surtout, ils ne vivent plus dans ces bulles.
La première grande victoire.
Exactement.
Oui, parce que je me souviens au début, quand on a commencé le Téléthon, et d'ailleurs, c'est valable aussi, Suzette, ça concerne les malades de la myofasciite à macrophage, j'ai eu des invités. Malheureusement, ils nous ont quittés.
Ah oui, ça.
Oui, à chaque fois, on a une pensée pour Marie-Vonne, je pense. Marie-Vonne qui est décédée de myofasciite à macrophage, puisque ses muscles pulmonaires ont cessé de fonctionner. Et c'est un souvenir toujours très douloureux pour moi, qui était sa personne de confiance et qui a demandé le débranchement des machines. Mmh. Voilà.
Mmh. Ouais, on est là. Alors, justement, à ce propos, 95% des maladies rares restent encore sans traitement.
Oui, tout à fait. Ben justement, parce que il faut de l'argent. Et donc, c'est pour ça, en effet, qu'a été créé le Généthon, grâce à vous, enfin à nous tous, grâce aux dons pour le Téléthon. Et parce que, comme vous le disiez, il y a des laboratoires que ça n'intéressait pas.
Non, mais on vient toujours à la même chose.
Et c'est bien dommage.
Il y a le Généthon qui est seul en France. Mmh. Il y a quand même quelques chercheurs qui travaillent, mais grâce beaucoup aux dons. Mais tous les grands laboratoires dans le monde, ça ne les intéresse pas. Je comprends, ils misent de l'argent, ces gens-là, c'est pour gagner de l'argent. Mais je pense qu'une partie de cet argent devrait revertir pour la recherche de ces maladies rares.
Oui, et il devrait être fier. La fierté, ça n'a pas de prix, en fait.
Et non,
alors, même moi, le peu que je fais pour le Téléthon, j'en suis très, très fier. Très fier.
Bien sûr. Si on peut être un petit peu positif, une chose est certaine, c'est qu'il y a un certain nombre de recherches qui sont aux portes de l'essai.
Ah oui, bien sûr.
On va commencer par l'essai, parce qu'après, c'est pour ça qu'ensemble, on ne lâche rien. Il y a Lucie, Lou, Benjamin... Et justement.
Il y en a trois.
Et voilà. Jonathan,
c'est les trois ambassadeurs cette année qui représentent et qui ont bénéficié en fait de décès. Et il n'y a pas que. Moi, j'ai dans le Val-de-Marne à Villiers, j'ai une Maya qui est dans le Téléthon depuis des années, qui organise d'ailleurs, elle est organisatrice aussi, et qui m'a dit j'étais très contente. Elle bénéficie en fait d'un médicament. Alors elle est déjà elle s'est pas mise debout et elle s'est mise à marcher, mais en tout cas elle a retrouvé les fonctions au niveau de ses mains et elle était vraiment très très heureuse et bien sûr qu'on l'est pour elle. Hein.
Oui, je pense. D'ailleurs, ces trois familles vont être ambassadrices du Téléthon 2022.
Oui, c'est ça. Ils seront à la télévision et c'est là où ils ont rencontré Kev Adams. Ils ont pu parler avec lui, etc. Là, par exemple, le petit Benjamin, lui, cette semaine, il est allé chez le coiffeur, justement, pour être tout beau. Ils sont très heureux de ça.
Alors, Benjamin, lui, il est atteint d'une myopathie de Duchenne. Ça concerne Lucie, je pense qu'elle est, il y a un problème d'amyotrophie spinale.
Oui, c'est pas facile.
C'est pas facile, voilà. Et la petite Lou, je cherche.
Alors, elle est atteinte du syndrome de Leigh. Alors, me demandez pas ce que c'est exactement, parce que c'est vrai qu'il y a tellement de maladies. Et sa maman, elle est très, très courageuse parce que, alors, ils étaient deux enfants et le frère, malheureusement, est déjà décédé. Et comme elle dit, elle est pas sûre qu'on trouvera encore pour Lou, mais au moins, elle se bat pour les autres.
Alors, quelque chose d'important, on ne va pas revenir il y a déjà plusieurs dizaines d'années avec le Téléthon, mais toujours est-il qu'avec le Généthon, donc ça a permis à la science de faire des progrès énormes.
Oui, ah oui, 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 oui.
Et pas seulement dans le domaine des maladies rares, ça sert pour le cancer et pour
le diabète,
oui, oui, oui.
Alors, cette année, 4 villes ambassadrices, 50 heures de gaming. Bon, mais ça, c'est parler bien français. Un fil rouge aquatique, un vol en apesanteur. Donc, le programme, ça va être chaud. Bon, il va faire froid à l'extérieur, mais enfin... Donc, un vol en apesanteur.
Oui, chaque année, si vous voulez, les organisateurs, justement, et tout à l'heure, on va entendre Suzette qui va nous expliquer, avant des choses, on a envie de c'est se dépasser, et c'est ce qui est bien dans le Téléthon, parce que à l'époque, on disait, c'était de mettre nos muscles au service de ceux qui n'en ont pas, et croyez-moi, ils attendent ça avec, parce que eux-mêmes, d'ailleurs, se lancent des défis. Donc, voilà, Suzette va nous parler du défi qu'elle va nous proposer.
Voilà, alors, grâce à cause des hirondelles, elle, c'est A-I-L-E-S.
Oui, les ailes.
Hirondes, apostrophe.
Elle.
Alors, cette année, un défi. Bon, et moi, j'adore ça en plus.
Alors, comme disait Amalia, on veut mettre nos muscles au service de ceux qui n'en ont pas. Nous allons mettre nos muscles masticateurs. Au service de ceux qui n'en ont pas.
Il s'agit d'une bifane. Alors, peut-être, bon, les amis français qui nous écoutent, peut-être expliquer qu'est-ce que c'est.
Alors,
disons, c'est un grand sandwich.
C'est un très grand sandwich. Avec de la viande.
1,50 m sur 1 m.
Alors, 1,50 m de longueur et 1 m sur sa plus grande largeur. Parce qu'en fait, c'est un sandwich, un pape seco, ma carcasse, ça dépend des endroits où, au Portugal, le nom diffère. Mais c'est un sandwich de viande. Donc, et la viande, c'est une viande assaisonnée de la veille et qui est frite le lendemain avant de la mettre dans le pain. Cette bifane sera donc homologuée au Guinness des records. Ça n'a jamais été fait, donc nous allons faire la première bifane pour ce Guinness des records. Et nous allons ensuite la partager en plusieurs morceaux qui seront vendus.
Parce qu'à 1,50 m sur 1 m,
voilà.
Il y a de quoi faire.
Et donc nous allons la vendre au profit du Téléthon.
Et ça sera vendu où?
Alors, il faut savoir qu'en ce moment, nous allons en fait allier le Téléthon au foot et à la communauté portugaise.
Ah oui, parce que lundi...
Le vendredi
2, le Portugal joue.
Et oui, le Portugal joue à 16h, il me semble bien. Donc, dans la salle Vasco de Gama, la radio organise une après-midi foot avec des écrans géants où des personnes pourront venir voir le match avec entrée payante, il va de soi. Et donc, nous préparons la bifane pendant le match. Et à la fin du match, à la fin de l'événement, nous comptons sur tous pour pouvoir acheter chacun sa petite part de bifane. Alors, est-ce que vous voulez que je vous explique un peu le processus?
On va commencer par un truc. Bon, premier problème, trouver un boulanger.
Alors, premier problème, trouver un boulanger. C'est fait. La case est cochée.
Merci, un Français.
Voilà, un Français, oui, un boulanger français qui... par contre, il n'avait pas de plaque en inox, puisqu'il faut mettre la pâte sur une plaque pour la mettre au four. Donc, son four faisant 1,60 m sur 1,20 m, si j'ai bonne mémoire, nous avons fait couper avec l'aide d'une entreprise, car un particulier ne peut pas trop faire couper de la tôle en inox alimentaire. Une entreprise a eu la gentillesse de le faire pour nous. Et donc, on a fait couper une plaque de 155 sur 1,15 m. Parce que nous pensons à l'année prochaine. Nous voulons battre notre prochain défi, comme ça la plaque sera achetée. Nous avons trouvé le boulanger.
Alors, la viande, bon, quand on parle de sauce d'une bifane, mes amis, je ne vous dis pas, je sens déjà l'odeur.
Oui, mais je ne vous donnerai pas la recette.
Aussi, j'ai l'eau à la bouche.
Alors,
on va faire la chose suivante, c'est que le jeudi, nous allons donc assaisonner la viande. Nous allons la mettre au frais jusqu'au lendemain, et c'est le lendemain que nous la ferons cuire pour pouvoir la mettre dans le pain. Mais il faut savoir que pendant tout le processus de fabrication des bifanes, à commencer donc par l'assaisonnement de la viande et en continuant par le travail du boulanger, tout sera photographié, mesuré avec un mètre, etc., puisque nous devons envoyer un rapport au Guinness, accompagné d'un chèque bien sûr. car c'est toujours une question d'argent. Ah non, ils font pas cadeau, c'est nous qui devons payer l'inscription au Guinness de record. Mais ça
les
sera avec plaisir.
Frais de dossier, comme ils appellent ça.
Bon, oui, bah alors de très gros frais de dossier, alors Arthur.
Bon, là, donc une raison de plus. Bon, je ne demande pas à quel prix vont être vendues les portions, mais il faut dire aussi que c'est une action de solidarité.
Tout à fait.
Ça, qu'on se le dise. Donc, alors,
il y a une, il y a une partie festive aussi.
Ah.
Bah oui, il y a une partie festive. Il y a la partie quand même festive où des artistes vont pouvoir nous apporter leur soutien, vont venir ici. Il y en a déjà beaucoup qui ont confirmé. Par exemple, Anna Tursch.
Suzette, je m'excuse alors. Oui. Et là, on parle de vendredi prochain.
Exactement.
Vendredi.
2 décembre.
Ici, dans les studios.
Dans les studios de la radio. D'accord.
Donc ça va être ici dans le studio et dans la salle
Vasco de Gama. Alors, la salle Vasco de Gama, nous nous arrêterons à 20h. La salle sera fermée à partir de 20h et tout sera fait ici. Mais entre-temps, nous allons également recevoir des familles avec des enfants qui sont porteurs de handicap. Mmh. Et ces familles, dont une d'ailleurs qui me tient vraiment à cœur, il y en a plusieurs, mais une qui me tient vraiment à cœur, car elle est en train de créer sa propre association pour le syndrome du petit Titi. Donc, c'est Tim, pardon. Mmh. Donc, on les recevra ici. Ils vont également nous expliquer ce qu'ils rencontrent tous les jours comme difficulté hein, pour faire avancer, faire progresser le petit dans sa vie pratique de tous les jours, marcher, manger, etc.
Bon, alors, foot, bifan, j'en passe les meilleurs.
Est-ce que tu permets que je fasse juste un petit appel ? Parce que là, on parlait justement des familles qui vont venir témoigner, mais je sais que dans les familles portugaises, la maladie n'est pas non plus invisible, hein, elle est... la maladie n'épargne personne, donc il ouais. doit y avoir aussi des familles qui rencontrent des difficultés, des familles qui ont des enfants handicapés, qu'ils soient porteurs d'un syndrome rare ou d'un autre handicap. De toute façon, ce jour-là, c'est un jour de fête pour parler des enfants et pour les mettre en avant. Et si une famille portugaise nous écoute et qu'elle veut nous apporter son témoignage, qu'elle sache que c'est un témoignage qui... au-delà de l'aide que ça peut leur apporter, mais elles peuvent apporter de l'aide aux autres, puisqu'il y a des familles qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas se faire connaître auprès de l'AFM, et ça serait peut-être l'occasion aussi de nous donner à nous la chance de pouvoir les aider, les soutenir, et que eux, surtout, puissent retrouver un certain réconfort.
Et c'est important les échanges entre
les... Et les échanges entre familles, bien sûr.
Alors, cher parrain du Téléthon de 94, ça y est, vous avez acheté des espadrilles spéciales coureurs, parce que bon, pendant deux jours minimum, ça va être...
On ne lâche rien. On est prêt.
Et Marliette, bien entendu, bon, c'est impossible de détailler tout ce qui va se passer au niveau du 94. Qui dit 94, bon, la radio, elle arrive même à Strasbourg, à Lyon et à Lille. Hein, bon, là. Donc, le mieux, c'est aller sur le site du Téléthon. Il y aura tout le détail, département par département,
voilà,
ville par ville. C'est ça que j'ai essayé de trouver tout à l'heure.
Oui.
J'ai commencé à voir le 94. Il y avait, je ne sais pas combien de... Impossible de donner...
Oui, bah tant mieux. C'est ce que je vous dis. Les gens mardi encore, je vais aller signer un contrat avec une association qui veut aussi veut organiser le Téléthon, parce qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais l'organisation, la préparation, si vous voulez, du Téléthon, ça demande du temps. Normalement, il faudrait commencer, on va dire, au mois de septembre, même avant. Et en fait, les gens, simplement, parce que maintenant, ils entendent parler du Téléthon, ils disent, ben oui, moi, j'aimerais bien aussi faire quelque chose. Mais voilà, il y a toute une préparation, parce qu'il y a des contrats à signer, il y a du matériel à recevoir, des affiches, des ballons, etc. Mais donc, oui, sinon, les gens vont sur le site, ou alors sur le site de vos villes, de votre ville. Et là, normalement aussi, les villes qui participent mettent aussi les animations.
Une dernière question. Les enfants, les écoles n'ont pas été oubliées parce que c'est la base, mais finalement.
Les écoles ?
Les écoles, les enfants, il faut les sensibiliser à ces questions-là, qu'ils obligent, comme ils ont fort à mesure qu'ils grandissent, ils assument.
Oui. Et dans le Val-de-Marne, nous avons, à Joinville, nous avons eu la course du muscle. Il y a une nouvelle cette année, c'est à Villeneuve-Saint-Georges. Il va y avoir, donc, dès 8h du matin, je serai là-bas pour lancer le départ. Ils font une course relais, donc, dans l'école primaire, 1000 kilomètres. Ils veulent faire 1000 kilomètres.
1000
Alors,
kilomètres.
Pas les, un relais, hein. Donc, voilà, un relais. C'est pas un enfant qui fait 1000 kilomètres.
Hein, un ça tour
fait
de rôle.
Chaque enfant. Mais voilà, ils essayent. Et c'est la première fois que qui font ça donc dans une école à Villeneuve-Saint-Georges.
Le vendredi 2.
Le vendredi 2 à 8h30, le départ.
Saint-Georges, c'est voilà. Juste derrière nous.
Voilà.
Derrière, non, le bon, devant. Suzette, un dernier mot peut-être.
Bah écoute, moi je voulais aussi déjà, on le fera plus en détail vendredi, mais je voudrais quand même remercier déjà des sponsors. Tout d'abord, je voudrais remercier le partenaire qui est Radio Alpha, qui est très fidèle depuis quelques années.
Il ne fait que son devoir.
Il ne fait que son devoir.
C'est moi qui le dis.
Mais oui, d'autres aussi. Alors d'autres pourraient faire aussi leur devoir, parce que oui. et que la radio oui. ne soit pas la seule à le faire.
La seule, oui.
Parce que c'est quand même un espace qui nous est concédé. C'est quand même des animateurs, c'est du temps, c'est du travail. Et moi, je n'ai pas d'autre moyen pour les remercier que de le dire publiquement. Et je voudrais aussi, par la même occasion, remercier Primeland, qui va nous offrir un buffet pour 50 personnes et qui va nous permettre aussi de connaître la recette plus approfondie de la bifana. Et donc, je voudrais aussi les remercier publiquement et puis on fera ça beaucoup mieux pour tout le monde vendredi prochain.
J'ai l'impression que vous allez m'obliger à venir vendredi soir.
Oui, je crois, oui. Oui.
Pendant des années, je vous ai accompagné.
Tout à fait.
Voilà, et moi, je vous accompagne aussi à ma façon. Merci. Donc, Téléthon, édition 2022.
Voilà, on ne lâche rien. On ne lâche rien, on est là et on fait grimper ce compteur.
C'est dommage que je n'ai pas trouvé la chanson. On ne lâche rien du tout. Voilà. Merci et bon vent. Et de toute façon, on va continuer à parler. On va taper dessus dans le bon sens du terme parce qu'il faut qu'on se défende nous-mêmes. Faut pas, si on attend les autorités, bon, on peut crever. Et de quelle façon? Bon, on est là. On ne lâche rien. Estamos aqui ao Direto de Passagem Nível na vossa companhia entre as 12 e as 14. Emissão com a redifusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas. Uma pequena alteração do nosso programa na medida em que um contratempo impediu a nossa convidada Sara Nogueira, que é educadora de infância e que lançou o projeto Literanto para promover a infração à literatura em língua portuguesa junto de crianças com menos de 5 anos. Um projeto extraordinário e ficará para uma próxima. Entretanto, vamos falar de uma mulher, quero referir Ana de Castro Osório, em um temps de guerra, ao soldado e aux femmes de mon pays, Portugal 1914-1918. Trata-se, podíamos dizer, de uma certa forma, da primeira feminista portuguesa, um livro que foi publicado pelas edições L'Armatan, traduzido de português por Fátima de Castro, e é com ela precisamente que falamos sobre este livro, Um temps de guerra, de Ana de Castro Osório.
On va parler d'un livre, mais également d'une page de l'histoire européenne. Ça concerne la première grande guerre mondiale, 1914-1918. En temps de guerre aux soldats et aux femmes de mon pays, Portugal, 1914-1918. Il s'agit d'articles qui ont été écrits par Anne de Castro Osório et ça vient d'être traduit par Fátima de Castro aux éditions L'Armatan. Madame de Castro, bonjour.
Bonjour.
Alors, je rappelle quand même, parce que vous avez fait des travaux universitaires qui interrogeaient le regard portugais porté sur des cultures étrangères, et cette qu'elle osait l'Égypte, l'Éthiopie, dans les récits des découvertes. Alors, cette fois-ci, vous avez voulu répondre à une question. Pourquoi est-ce que les Portugaises n'ont-elles pas suivi le mouvement féministe au début du XXe siècle? Alors, vous avez posé la question, vous avez trouvé la réponse.
Exactement. C'est une question qu'on me posait beaucoup autour de moi, en particulier des personnes qui avaient fait des études anglo-saxonnes ou vécu dans les pays nordiques, qui s'interrogeaient sur cette absence des femmes dans les grands mouvements du début du XXe siècle. Et donc je me suis moi-même posé la question parce que je ne m'étais jamais vraiment penchée sur ce problème. Et à force de faire des recherches, j'ai trouvé des mémoires universitaires, des articles, des livres sur la question. Et c'est comme ça que j'ai découvert Ana de Castro Osório, qui est considérée comme étant une des pionnières au Portugal de l'égalité, donc de cette lutte pour l'égalité homme-femme.
Voilà, on pourrait dire féministe, mais féministe, bon, ça n'a pas la même signification voilà. Aujourd'hui et à l'époque.
Non, pas du tout. À l'époque, c'était vraiment la considération de la différence qu'il y avait dans la société, entre le traitement fait aux hommes, le traitement fait aux femmes. Et en fait, ce qu'elle réclamait, c'était d'avoir la même considération, les mêmes droits, c'est-à-dire pouvoir travailler. Hein. C'est aujourd'hui, ça semble évident, mais pas à l'époque, de pouvoir travailler, de pouvoir agir librement, de pouvoir avoir des opinions politiques, de pouvoir avoir accès à l'éducation. Un peu tout ce que dit Annette Castro-Rosoc dans ce livre, hein, qui condense vraiment sa pensée. Et donc, dans ce livre, elle rajoute en plus, évidemment, l'aspect de la guerre, les soldats et ce qu'elle considère comme étant un abandon du Portugal envers ses soldats envoyés en France en 1917. Donc, à travers toute cette réflexion féministe de l'époque, elle propose des solutions, aussi bien pour le pays que pour revenir en aide et en soutien à ses soldats.
Alors, il faut dire que les textes sont datés. Bon, on va pas trop rentrer dans le détail, effectivement, il y avait une conception à l'époque, que ça concernait les ex-colonies, etc., etc. Mais elle dit, elle a écrit quelque part, au Portugal, au début du XXe siècle, la femme n'est pas respectée dans sa condition d'individu conscient et autonome, la femme est un simple complément de l'existence masculine.
Oui, tout à fait, et c'est pour ça que dans tous les mouvements qu'elle va créer, hein, parce qu'elle va faire plusieurs groupes, plusieurs associations, elle va beaucoup publier. C'est une femme qui a quand même été très active pour la mise en place de la République, qui mettait d'ailleurs beaucoup d'espoir hein, dans cette République. Et on sent une certaine déception dans son livre. L'attente n'a pas été satisfaite de son point de vue. Et elle réclame effectivement à ce que les femmes soient considérées comme un élément actif de la société. Et non plus comme un élément passif. Elle décrit souvent dans cet ouvrage voilà, la femme qui sert de décor un peu dans la bourgeoisie, la femme qui est exploitée dans le monde ouvrier.
Oui, la femme, c'est bon, elle ne dit pas ça directement, mais c'est un objet sexuel. Elle est là pour reproduire, entre guillemets, et pour meurtre.
Voilà, oui, mais c'est, bon, c'est on va dire, entre guillemets, un peu normal dans l'état d'esprit de l'époque, puisque bon, c'est quand même une société qui est très marquée par l'Église catholique. Et donc le rôle de la femme dans tous les pays latins, hein, pas qu'au Portugal, d'ailleurs même en France, hein, le rôle de la femme, c'est quand même en priorité la procréation et la vie du foyer.
Alors en France, avec la Première Guerre mondiale, en France, mais dans d'autres pays, aux États-Unis, mais en Angleterre, etc., etc., le fait que les hommes partent au front, ça fait que les femmes les ont remplacées dans les usines, dans les ministères, etc., etc. Et au Portugal, c'est ça aussi qu'elles demandaient à l'époque.
Tout à fait. D'ailleurs, dans cet ouvrage, elle prend beaucoup d'exemples hein, sur la France. À un moment donné, elle cite les infirmières, la bravoure des infirmières, et même d'ailleurs des infirmières allemandes. Elle cite les femmes qui remplacent les hommes dans l'administration, dans l'industrie, partout. Et elle constate qu'au Portugal, tout est arrêté avec la guerre, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Elle dit, les tramways ne circulent plus, l'administration n'a plus personne, les champs sont en vrille, les gens meurent de faim, alors qu'il y a quand même une main-d'œuvre qui n'est pas utilisée, c'est la main-d'œuvre féminine. Et elle réclame un petit peu dans cet ouvrage un réveil de conscience, pas seulement des politiques, mais également elle interpelle les femmes portugaises en disant mais réveillez-vous, faites appel à votre civisme, à votre patriotisme, pour que le pays retrouve sa grandeur, faire face surtout, une fois que la paix sera revenue, parce que quand même dans son livre, on sent bien que pour elle, c'est le bien hein, qui va gagner, entre guillemets, c'est pas l'Allemagne. Donc dans ce moment de paix, il va quand même falloir que le Portugal se positionne à égalité avec la France, l'Angleterre, l'Amérique. Dans l'état qu'elle décrit dans ses articles, loin d'être le cas.
Alors, Fatima de Castro, une dernière question, bon, c'est une forme de constatation également, c'est que Anne de Castro Osório, elle dit, elle voit un certain nombre de perspectives que la guerre va amener une transformation totale de la société. Oui. Et son espoir, c'est que les femmes puissent avoir leur place, la place qu'elles méritent.
Oui, c'est ce qu'elle espère. L'histoire ne lui a pas donné raison tout de suite, en tout cas pas pour le Portugal. Hein.
Non, il a fallu attendre 1974.
Pas encore. Pour le Portugal, il a fallu quand même attendre plutôt 1976. Mais Mais même dans les autres pays, si on regarde la France, elles avaient le même espoir. Et puis quand la guerre est terminée, les politiques ont dit aux femmes, bon, ben, c'était bien d'avoir remplacé les hommes, mais maintenant, allez, il faut retourner à votre rôle traditionnel. Il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que voilà le mouvement reprenne, qu'elles aient le droit de vote, etc. Donc, oui, elle a eu cet espoir parce qu'elle s'est dit que c'était un tel bouleversement que forcément, ça ne pouvait qu'engendrer un bouleversement positif dans la société. Et il n'a pas eu lieu dans le laps de temps, en tout cas, qu'elle espérait, malheureusement.
Ouais, et pour les hommes aussi, parce qu'on a tendance à oublier. Elle a écrit quelque part, bon, vous les mères, n'oubliez pas que c'est vous qui éduquez vos fils. Donc elle dit quelque part, elle donne aussi, elle dit aux gens, dit aux femmes, bon, s'il vous plaît, donnez l'éducation qu'il faut à vos enfants. Bon, c'est écrit entre 1914 et 1918, il faut le dire. Fatima de Castres, merci. Donc je rappelle que vous avez traduit le livre En temps de guerre, aux soldats et aux femmes de mon pays, Portugal 1914-1918, Anne de Castro Osório. Merci Fatima de Castres.
Merci à vous, bon dimanche.
Merci, à bientôt.
En temps de guerre de Anne de Castro Osório e precisamente livro que foi traduzido por Fátima de Castro, que tivemos ao telefone. Trata-se de um certo número de artigos que foram publicados, já podem ver, durante a Primeira Guerra Mundial, O Soldado e o Fame de Mon Pays, Portugal 1914-1918, naquela que é considerada, de uma certa forma, a primeira grande feminista portuguesa. E a propósito do futebol, falámos nisso durante a Operação Teleton 2022, com efeito vai ser feita a retransmissão dos jogos de Portugal e Cres Gigante, aqui na Sala Vasco da Gama, nas instalações da Rádio Alfa em Valentão. E falámos do dia 2 de dezembro, dia 2 de dezembro às 16 horas vai ser a Coreia do Sul contra Portugal, mas antes disso, segunda-feira, ou seja, amanhã 28, a partir das 20 horas, Portugal-Uruguai, a partir das 20 começa o jogo, mas evidentemente que podem chegar muito mais cedo, aí mesmo por volta a partir das 18h30. Num capítulo diferente, falemos de cinema. O Balzac, em Paris 8, está a realizar o Festival Moi Européen de Cinema, e Portugal é um dos países em destaque com vários filmes, um deles, o último, aliás, a última projeção será feita no dia 29, como quem diz, na terça-feira, dia 29, às 18 horas, Singularité d'une jeune fille blonde, de Manuel de Oliveira, o cinema do Balzac, 1 rue Balzac, em Paris 8. Já foram, entretanto, projetados dois filmes. E num estilo completamente diferente, Amor Azul, uma ópera-canção em dois atos de Gilberto Gil e Aldo Brisi, vai ser uma criação mundial nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, aonde no Auditorium de Radio France, com o Chœur de l'Orchestre Philharmonique da Radio France, nem mais nem menos, e ao que parece Gilberto Gil vai estar presente, e esta anha. No dia 2, a partir das 20 horas, pois bem, redes sociais, com efeito da gala da Capa Magellan, vai se realizar desta feita na Assembleia Nacional Francesa, Hotel de la Casture, vai ser na sexta-feira, dia 2 de dezembro, a partir das 20 horas, só sobre convite, mas para os outros podem ver tudo aquilo que se lá vai passar nas chamadas redes sociais, melhor a ir ao site da Capa Magellan, vai ter todos os detalhes. Isto faz parte de um certo número de coisas que podem fazer neste fim de semana, mas enfim, bom, o tempo também não está para sair muito, mas aproveita. E agora, um pouco de música, e por que não? A nossa Mísia.
noites vazias, que agora pede a prudência, que eu te ausente dos meus dias. É que a ausência de ti é uma noite tão escura que eu não sei sair dali, sair à tua procura. O corpo senta-se ausente na cama onde não se deita, e sabe o melhor presente que a noite não aceita. Meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora, por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora. Quase que ao lado tenho a noite por exílio, a tua ausência por lei. Venho ao fogo e meu auxílio, ou nunca mais cantarei. O corpo senta-se ausente na cama onde não se deita, e sabe o melhor presente noite não o aceita. Meu amor, chegou a hora de o tempo negar o espaço em que o corpo se namora, por ausência ou por cansaço. Meu amor, chegou a hora.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
É a segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 27 de novembro, e a emissão que tem a redifusão na noite da quarta para quinta-feira, entre a partir das 0 horas. O STCD, o Sindicato dos Servidores Consulares e das Missões Diplomáticas, decretou uma greve dos postos consulares, embaixadas, missões diplomáticas e centros culturais de Portugal no estrangeiro entre os dias 5 de dezembro de 2022 e 12 de janeiro de 2023. Rosa Ribeiro, muito boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. É a secretária-geral do STCD. Greve, concretamente, bom, já iremos às vossas reivindicações, mas é uma maneira, é a última forma, digamos, que vocês têm de fazer pressão sobre o governo, o anúncio desta greve?
Neste momento, sim, porque os auditores devem ter acompanhado as várias entrevistas já dadas neste âmbito, em que nós fizemos a aposta no diálogo, em como seria possível chegarmos a acordo sem dever parar. Aliás, é algo inédito, desde que eu sou secretária-geral, vai ser a primeira greve convocada. E isto tem a ver com o momento em que estamos em Portugal, não podemos esquecer que são as regras portuguesas que se aplicam, em que temos orçamento de Estado para 2023, temos toda a administração pública portuguesa, ou seja, cerca de 740 mil pessoas que já sabem como é que vai ser a sua vida em 2023, e os únicos que continuam a ser deixados de fora, e como nós dizemos, somos os filhos do Deus menor na administração pública portuguesa, somos 1.200 que continuamos sem saber quais vão ser as nossas condições de vida e trabalho para o ano que vem.
Ora, mas havia negociações que vocês já tinham começado com a Secretaria de Estado, acho eu.
Exatamente. Nós, quer dizer, estávamos num processo de continuidade. Não podemos esquecer que se trata de um governo que tem a mesma sensibilidade política e que está há 7 anos em funções, não é? Portanto, nós temos textos negociados e acordados há mais de 2 anos. Olha, falou dos centros culturais do Camões no estrangeiro, está aí um centro cultural do Camões em Paris, em que os trabalhadores estão a receber menos de metade do que deveriam receber. Menos de metade do que deveriam receber. E nós já negociamos os textos, já resolvemos todas as questões em termos de segurança social, os textos estão para publicar há mais de 2 anos. Portanto, nós temos esta questão de textos negociados e não publicados, e depois temos uma questão central, que é a revisão das tabelas salariais, e que essa, soubemos no dia 18 de novembro, que não haveria aval das finanças para nós continuarmos a negociação. Portanto, isto era absolutamente impossível continuarmos a apostar num diálogo quando só era o STCDE a querer dialogar, não é?
Ora, com efeito, se eu compreendi bem relativamente aos trabalhadores dos centros culturais do Instituto de Câmara Estrangeiro, está por regulamentar e sem aumentos salariais desde 2009. Outro problema que vocês levantam tem a ver com que os trabalhadores... Há uma norma que impede que os trabalhadores tenham aumentos justos e proporcionais, cito o vosso comunicado, a inflação sofrida nos países onde exercem essas funções. Significa que, em certo número de países, a inflação pode atingir os 70% e mesmo os 90%, não?
Exatamente. Portanto, temos uma norma no nosso estatuto que diz que só podemos levar a norma de atualização da função pública em Portugal. Quer dizer, isto significou o quê? 0,3 em 2020, 0,9 em 2022. Nós temos países, veja-se a Turquia, veja-se a Argentina, veja-se a África do Sul, países, Moçambique, Angola, com inflações absolutamente galopantes, o próprio Brasil, não é? E, quer dizer, então se estamos limitados na função pública em Portugal para o ano que vem, são 2%. Veja, dois anos consecutivos, de 0,9% e 2% em países que têm inflações que chegam a acumular em 2 anos 150% e 180%. É uma brincadeira, não é? Portanto,
Sim, peço desculpa.
Não, e nós dizemos que não podem tratar os países no estrangeiro como se estivéssemos em Portugal. Portanto, nós dizemos é assim, percebemos que tenha de ser aplicado um critério. E então, o que nós dizemos é, se em Portugal vão buscar a inflação entre determinados meses, deveriam ir buscar a inflação entre determinados meses, país por país. Não se pode dar o mesmo aumento a um país que tem 0,5% de inflação em um país que tem 70% de inflação. Isto para nós é uma questão de bom senso, não é?
E ao mesmo tempo é uma questão de correção cambial.
Sim, a correção cambial é assim, é que a maior parte dos países, com exceção dos países da zona euro, portanto não será o caso em França, as tabelas são fixadas em euros e depois são pagos na moeda local, na África do Sul, na Suíça, por exemplo. E então aqui nós temos um problema, temos um texto negociado para vermos as perdas acumuladas. No ano 2022, países como a Suíça e os Estados Unidos, portanto com um número consequente de trabalhadores, só pela correção cambial, perderam o equivalente de 2 meses de salário. Porquê? Porque estão a perder todos os meses mais de 15% do seu salário só pelo facto desta correção cambial. O euro, no momento dado, estava forte, muito bem. O facto de estar forte permitia, digamos, ter alguma lufada, dar face ao aumento do custo de vida local. simplesmente, neste momento, está com uma paridade inferior, não é? Um euro vale menos que um dólar e vale menos que um franco suíço, e então temos os trabalhadores nestes países, digamos, quase no sufoco.
Ora, outra questão tem a ver, evidentemente, com os recursos humanos. Vocês consideram que são insuficientes nos serviços portugueses no estrangeiro, do MANE, do Ministério dos Negócios Estrangeiros? Vocês afirmam com 1.200 trabalhadores ao serviço de 5 milhões de portugueses. Bom, isto dá para refletir. E vocês pedem, no mínimo, digo bem, no mínimo, um aumento de 500 funcionários o mais rapidamente possível.
Sim, porque assim, nós lemos e claro, não nos agrada, mas temos que constatar a realidade. Os serviços e não têm capacidade de dar resposta às necessidades das comunidades portuguesas. Veja-se aí por Paris. Pode sempre dizer que está-se a melhorar porque só esperam 3 meses. Uma espera 3 meses é incompatível com uma boa e correta prestação de serviço. Portanto, 1.200... Arthur, se retirar desses 1.200 quem está ao serviço das residências, portanto, quem está realmente nas residências oficiais do Estado, são cerca de 800 trabalhadores para atender em todo o mundo.
5 milhões
de
portugueses.
As comunidades... Exatamente. Olha, em França, eu dou sempre este exemplo. Em França, quando eu comecei a trabalhar, éramos 360. Neste momento somos 110. E a modernização, e a eficácia, e os computadores, nada disto resolve. Porquê? Porque tem que ter as pessoas para dar resposta. Estão a ser tomadas medidas que estão a desviar dos postos funções que eram as suas. O atendimento telefónico deixou de ser feito nos postos, passou para um centro de atendimento telefónico em Portugal. Portanto, isto, a nosso ver, é a melhor ilustração de quantos serviços estão depauperados.
Ora, uma última questão agora, da Rosa Ribeiro, tem a ver com, precisamente, com o atendimento dos consulados. Nós pusemos o conteúdo da emissão, a emenda, como costumo chamar, nas redes sociais, nomeadamente no Facebook da Rádio Alfa, e posso dizer que a reação dos ouvintes, dos utentes, eles estão revoltados. Ora, a pergunta que eu faço, já ando a fazer há anos e anos ao sindicato, o sindicato, os membros do vosso sindicato explicam aos utentes, aos imigrantes portugueses, as dificuldades que eles têm, que são devido à maneira como as questões os consulados são organizados, à falta de pessoal, porque as pessoas não compreendem, agora ouvem falar de greve em este período de Natal, há uma revolta, de maneira que não acham que vocês, sindicalistas, deveriam dar uma explicação aos utentes?
Nós damos, tentamos dar, tentamos informar, quer dizer, nós temos um documento que irá ser enviado a todos os conselhos das comunidades portuguesas, às associações, olha, aos meios de comunicação social, em que deploramos ter de chegar a este extremo. Mas é assim, nós também, e é preciso, digamos, nós percebemos muito bem a revolta das pessoas. Num período destes, sabemos efetivamente que faz moça. Mas se nós continuarmos na mesma a esperar, nós temos os trabalhadores que saem dos postos e a situação nunca se vai resolver. Nós estamos
ainda
a lutar também pelo melhor e mais eficaz serviço público ao serviço das comunidades. E não podem querer ter pessoas ao desbarato e pessoas que não têm proteção social a atender nos postos. Nós temos trabalhadores que não têm segurança social nem direito à reforma. Nós temos trabalhadores que estão há 13 anos sem aumentos. Nós temos trabalhadores aí em França que estão a trabalhar 44 horas e que estão a ganhar menos que o salário mínimo francês. É esta a realidade. Portanto, eu percebo que a reação primeira é assim, quem é que as comunidades têm pela frente? São os trabalhadores que estão a trabalhar. E para a comunidade os trabalhadores nunca trabalham o suficiente. E não querem saber das suas dificuldades. O que querem saber é serem atendidos, sobretudo após ter estado 6 meses à espera de uma marcação. Portanto, nós faremos o necessário para informar, mas é assim, há um momento em que nós temos também que olhar pela forma de dar continuidade a um melhor serviço público. E dar a forma a um melhor serviço público para atender as comunidades é realmente que estes trabalhadores, que são trabalhadores da administração pública, sejam tratados com dignidade, que é tudo, menos aquilo que está a ser feito. Portanto, nós deploramos, só pedimos uma coisa, é que virem a sua indignação e a sua incompreensão responsabilizem quem direito. Não é quem quer trabalhar. Aliás, está visto, nós, o sindicato foi muito criticado, muitas frentes, por ainda não ter decidido a greve. Não é de ânimo leve que se decida uma greve, mas terá de ser feita se daqui até lá não chegarmos a alguma conclusão. O governo ainda tem tempo de estancar esta greve, dando satisfação à grande maioria das reivindicações, que são reivindicações unicamente de bom senso.
Sim, que já não dá tudo de hoje. Rosa Ribeiro, muito obrigado. Relembro a secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores dos Consulados e das Missões Diplomáticas do Estrangeiro, o STCD, e vamos acompanhar de perto, muito perto, esta situação. Muito obrigado e até muito breve. Ora, uma situação que diz respeito, evidentemente, às comunidades portuguesas, e temos em linha Pedro Rupi, o presidente do Conselho Regional das Comunidades Portuguesas na Europa. Pedro Rupi, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Ora, Pedro Rupi, eu teve a ocasião de ouvir uma parte das respostas da secretária-geral do STCD, Rosa Ribeiro. Ouviu igualmente a entrevista que fizemos na semana passada, há 8 dias, precisamente, com a Paulo Cafofo, secretário de Estado das Comunidades, de maneira que, assim, em análise geral, como é que podemos resumir a situação que cada vez vai de mal para pior ou vai de mal para melhor?
Bem, eu acompanhei esta situação de perto. Eu compreendo a frustração das pessoas, dos utentes. Eu próprio tinha uma marcação prevista daqui a 2 semanas do consulado, por uma questão bastante importante. Tudo isso para dizer que esta greve não me dá jeito absolutamente nenhum, como provavelmente será o caso de muitas pessoas. No entanto, e aqui falo a título pessoal, não falo em nome nem do CCP, nem do Conselho Regional da Europa, porque não atendemos isso, não deliberamos sobre a questão, mas a título pessoal, estou totalmente solidário com o sindicato, com a iniciativa da greve, e pela simples razão, porque eu acredito que utilizamos todas as formas possíveis e imagináveis para tentar encontrar uma solução digna para o problema. Sei que o sindicato procurou sempre uma via diplomática, uma via de diálogo com as autoridades competentes. Acompanho isso há largos anos e, portanto, sei que é um sindicato que procurou sempre o diálogo. No CCP nós alertamos N vezes sobre a situação da rede consular, desde o início deste mandato, já no anterior mandato a situação também já era muito má. E, portanto, essas vias todas que foram utilizadas por diferentes entidades não tiveram resultado. E, por isso, acho que é perfeitamente legítimo e lógico haver essa iniciativa e acredito que possa fazer com que as coisas avancem muito. E só para também dizer às pessoas que não se encontram muito satisfeitas com a situação, é que esta greve, se resultar como esperamos, só poderá ser benéfica para as pessoas, para que os funcionários tenham salários dignos, para que tenham vontade e possibilidades de se manterem nos postos consulares, porque o problema hoje é esse, é que, se bem que 1.500 euros, por exemplo, pode ser um salário interessante em Portugal, esses mesmos 1.500 euros na Suíça, por exemplo, só dá para pagar as rendas da casa. Como é que um funcionário consular pode viver, pode se alimentar com salários pouco atrativos? E, portanto,
e que não
essa
são...
é uma questão. Essa é uma questão fundamental. Não é só anunciar que vai haver concursos públicos, que vamos contratar 200, 300, 400 pessoas para os postos consulares, é preciso também que essas pessoas tenham um salário digno para poderem viver no país onde vão estar a residir. E é isso. Se as pessoas verem isso, vão entender que a greve, a prazo, só poderá ser benéfica para as comunidades portuguesas.
Sim, aliás, na semana passada, o secretário de Estado reconheceu que há um certo número de pessoas que são admitidas e que ao fim de algumas semanas vão-se embora porque as suas condições de trabalho são igualmente os salários. Uma última questão, Pedro Rúpio, isto tem a ver, bom, isto agora já aparecem as obras da Santa Ingrácia, não é? As eleições para o CCP, em princípio, vai ser no segundo semestre de 2023, foi a promessa feita pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, foi?
O Conselho Permanente reuniu, eu não estive presente nessa reunião em Lisboa, mas pude acompanhar aquilo que foi transmitido pelo Presidente do CCP, com a diferentes grupos parlamentares, nomeadamente os dois maiores partidos com maior representação parlamentar, PS e PSD. O PSD anunciou fazer uma proposta de alteração à lei até ao fim deste mês. Ainda não tive conhecimento dessa proposta, mas acredito que será feita então até ao fim da próxima semana. E o grupo parlamentar do PS também falou da possibilidade de o fazer até ao fim deste mês, mas acredito que será mais no mês de dezembro, até ao fim deste ano. Explicando quais é que eram as diferentes propostas dos partidos, nomeadamente que o CCP seja obrigatoriamente consultado sobre matérias da imigração, que é uma velha reivindicação do CCP também, porque raramente somos consultados e acreditamos que, assim sendo, algumas situações poderiam passar por momentos mais delicados. E também, obviamente, falamos das eleições do CCP e se, de facto, os grupos parlamentares avançarem com essas propostas neste mês, acreditamos que, com alguns meses de debate nas comissões no Parlamento, nas comissões parlamentares no Parlamento, que poderemos ter uma lei pronta até ao fim do primeiro semestre de 2023. E, portanto, termos eleições no segundo semestre de 2023 parece-me, de facto, bastante razoável como
objetivo. Como objetivo. Pedro Rupi, muito obrigado. Vamos acompanhar a par e passo a situação. Agora aguardo ter os números do Orçamento Geral do Estado para 2023 no capítulo das comunidades portuguesas. Espero esses números, porque isso aí é que vai ser, como dizem os franceses, em língua francesa, le juge de paix. De paix, P-A-I-X. Que lhe chou-se a dito. Pedro Rupi, muito obrigado e até muito breve, então. Obrigado.
Obrigado, foi um prazer.
Estamos já na reta final desta passagem nível de 27 de novembro, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Santa Casa da Misericórdia de Paris lançou já a sua campanha solidária em Natal 2022, arrancou ontem e vai prolongar-se até o dia 15 de dezembro. Há que referir o substancial aumento das associações e entidades que participam, na medida em que em 2010 haviam 9 e em 2021 43. E a ajuda também é necessária na medida em que as famílias e pessoas sós auxiliadas subiu de 40 a mais de 500, nem mais nem menos. Abílio Lopes, muito boa tarde.
Boa tarde a todos, boa tarde a todos os auditores da Rádio Alfa.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Ora, dois anos depois da pandemia e a instabilidade atual, quando digo instabilidade, é precariedade, uma coisa certa é que agrava-se a situação de muita gente que se encontra em abandonados praticamente de sofrimento ou mesmo de marginalidade e de exclusão. Significa que as respostas que a Santa Casa de Misericórdia de Paris tem que dar são cada vez maiores.
Sim, cada vez depois destes dois anos de pandemia, e desde que iniciou a pandemia, tem sido realmente muitos mais os pedidos, eles dobraram os pedidos, e não só o número de famílias, mas por várias vezes durante o ano, não é uma vez agora à ocasião do Natal. Quer dizer que quem precisa, não precisa só uma vez.
Ora, fala-se muito da imigração, a comunidade portuguesa de França é de sucesso. Bom, eu ponho isto entre aspas, evidentemente. Uma coisa é certa, é que nem toda a gente é igual e cada vez há mais pessoas isoladas, provavelmente mesmo de ditos da terceira idade, famílias em situação de carência material, e muitas das quais às vezes tentam esconder esta situação. Quer dizer, têm vergonha de dizer que têm dificuldades e mesmo às vezes de ir bater à porta da Santa Casa, não?
Infelizmente sim, é por isso que nós gostaríamos de fazer também um apelo às pessoas que conhecem alguém que está nessa dificuldade, que não tenham vergonha, as próprias pessoas podem ajudar a acompanhar e contratarem a Santa Casa. É verdade que costuma-se dizer que os portugueses têm muito por hábito de viver a pobreza envergonhada.
Sempre, não é fácil dizer que está-se aqui anos e anos e finalmente não se compra uma casa em Portugal, não tem isto, aquilo, aquilo, outro, mas nem todos os trajetos de vida são iguais. Ora, esta campanha de Natal, semelhante àquilo que já passou em 2021, precisamente trata-se de obter produtos alimentares, mas igualmente de higiene e, sobretudo, produtos alimentares que tenham datas de validade muito, muito longas, de maneira que há que terem conta disso, por isso que eu acrescentei também a questão dos produtos de higiene. E agora estou a pensar em concretamente até fraldas para bebê, porque custa uma fortuna.
Sim, isso também é pedido durante o ano. Todas as pessoas, todas as famílias que têm crianças pequenas e que estão na dificuldade também, essa ajuda vem realmente, sei lá, tapar alguns buracos de dificuldades financeiras à família que tem crianças, e há crianças pequenas, efetivamente.
Ora, quando falamos de produtos alimentares, desde conservas mais variadas, açúcar, arroz, massa, farinha, legumes secos, feijão, lentilhas, grão, porãs, cereais, há que pensar também no pequeno almoço, óleos alimentares, podemos continuar assim, chocolate em pó, leite em pó. Por exemplo, são coisas concretas, mas vocês no ano passado tinham recolhido várias toneladas precisamente de produtos alimentares de higiene, mas vocês distribuíram isso rapidamente, foi?
Foi tudo distribuído. Posso dizer que durante o ano já tivemos ocasião de comprar a Santa Casa com os meios que tinha de comprar para responder aos pedidos que vieram ao encontro. Não temos nada atualmente em stock.
Mas sim.
O único stock fomos ontem buscar a um supermercado algumas coisas que nos faltavam, quase tudo que nos faltava.
Ora, falemos de fundo, vocês não têm nenhuma ajuda oficial? Ou têm um subsídio que vem da Secretaria de Estado das Comunidades?
Sim, temos um subsídio que também é para ajudar, para a ajuda desta campanha. Sim, temos um pequeno, não é muito importante, mas temos, não posso dizer que. Mas isso é uma gota d'água no oceano, como se costuma dizer.
Daí a importância do o jantar de gala, igualmente a corrida que organizam anualmente?
Sim, isso é mais também para fazer conhecer. Não podemos dizer que o jantar de gala deixa uma grande importância, mas penso que a corrida, o jantar de gala faz conhecer as atividades da Santa Casa e deixa sempre alguma coisa, certamente. Mas eu também queria aproveitar para dizer que ainda bem que há as associações, as comunidades católicas, as empresas, o coletivo, todos juntos. Tudo isto tem sido realmente um trabalho de grande ajuda para aqueles que precisam. Não podia deixar aqui de reconhecer, porque se fosse só a Santa Casa, se fôssemos nós sozinhos, somos muito pouquinhos.
E aí, esse propósito, eu bato sempre na mesma tecla, Bíblio Lopes. Antes são necessários braços, são necessários benévolos para continuar a levar para a frente esta tarefa e ser solidário com os outros.
É verdade. Isso era uma das minhas questões que eu tinha aqui e queria fazer um apelo. Precisamos de benévolos, precisamos de voluntários, de boa vontade. Aqueles que quiserem agora, neste momento em que estamos a lançar a campanha, também fizemos estamos a preparar à entrada dos comércios portugueses, em vários comércios portugueses, e precisamos também de pessoas voluntárias que possam estar à porta, a acolher os clientes que vêm para o comércio, mas acolher e a pedir se podem e querem participar. Mas para isso é preciso ter alguém, porque se nós puser lá um carrinho, como se costuma dizer, com uma ficha, Santa Casa de Misericórdia precisa, isso não vai dar nada. Temos que ir ao encontro das pessoas, e para isso também precisamos de voluntários, quer seja no 75, no 93, no 95, no 78.
Em todos os departamentos à volta de Paris, por simplesmente.
Exatamente. De maneira que se houver voluntários, faço este apelo, mas não só agora, para sempre. Precisamos, não é preciso muitas horas, mas se alguém tiver 2-4 horas por semana para ajudar a Santa Casa, nestes momentos que são cruciais para ajudar, podem contratar a Santa Casa.
Ora, a propósito da lista, bom, seria impossível, porque eu estive aqui a notar, entre associações, coletividades, igualmente instituições católicas e não só, estabelecimentos comerciais portugueses, sobretudo supermercados, mas para nos supermercados, a vossa intenção, precisamente, para já ter alguém na entrada, e em princípio, Vocês, depois pode ser depositado o saco que é entregue por quem? Pelo estabelecimento? Ou são as próprias pessoas depois que... Em princípio, há um saco que entrega às pessoas à entrada do estabelecimento comercial, é isso?
Sim, sim, nós teremos um saquinho, mas aliás teremos sempre qualquer coisa que pode para recuperar depois os géneros que serão oferecidos para as pessoas que vêm. E tem também uma informação, ou seja, para além do cartaz que estará fechado na porta, também tem um flyer pequenino para que as pessoas possam ler e possam dar o número de artigos que a gente precisa.
Ora, a campanha prossegue até o dia 15 de dezembro, mas enfim, aqueles que queiram continuar a doar precisamente estes produtos alimentares e de higiene podem continuar a fazê-lo. Ora, é impossível, eu tenho aqui a lista à minha frente dos locais onde se pode ir, onde se pode deixar esses produtos, incluindo aqui nas instalações da Rádio Alfa, que não esquecer também, de maneira que se formos ao Facebook da Santa Casa Misericórdia de Paris, vocês têm um link, isto não era muito burguês, mas não faz mal, precisamente para encontrarmos os interesses dos locais de recolha e a lista de produtos.
Sim, não só no Facebook, também pode ir ao site da Santa Casa, que é misericordiadeparis.org, www.misericordiadeparis.org, ou então posso chamar para o telefone 0179-351103, 0179-351103. Se por acaso do outro lado não estiver ninguém, deixem uma mensagem com o vosso número de telefone e certamente que alguém os contatará.
Sim, e amanhã, a partir das 9 horas, podem ligar também para a Rádio Alfa, onde a Cristina pode facultar precisamente essas moradas, isto de maneira que há imensas, em Paris há pelo menos umas 8, se fiz bem os cálculos, mas em todos os departamentos à volta de Paris há associações, há coletividades, há igualmente instituições religiosas, sem esquecer o setor de supermercados que participam nesta campanha. Uma última referência, Bia Lopes, acho muito importante é que vocês também têm um apoio muito, muito grande, que depois há que recolher essas doações todas, não? Há que ir buscar isso.
Sim, isso aí é um apoio de várias empresas, a quem eu aproveito para dizer um grande obrigado a essas empresas que põem à nossa disposição os automóveis, o pessoal, e que muitas das vezes até têm pessoal na entrada dos comércios. Para eles um grande obrigado. Sem isso nós não poderíamos, como eu dizia há momentos, não poderíamos fazer nada.
Sem esquecer o armazém da Santa Casa da Misericórdia, que é em Pitu.
Não só, é em Pitu, justamente, em Pitu, dizer, em Pitu e Ponto Combu, que são duas associações que fazem não só armazém, mas fazem de armazém, mas também distribuem diretamente.
Isso é bastante importante, e depois também há ajuda, em princípio as pessoas deslocam-se a esses locais, mas para aqueles que não têm meios, e sabemos quando se a pessoa é carenciada, não tem meios de transporte, não tinha para pagar gasolina nem nada disso, de maneira que vocês, por vezes, também facultam, levam esses produtos à casa das pessoas, não é?
Sim, acontece que há pessoas que não têm meios, não têm possibilidades de deslocar, quer seja financeiro, mas às vezes até por razões de saúde não têm possibilidades de deslocar, não podem apanhar o transporte em comum ou outro tipo de transporte, e na medida do possível nós conseguimos ter a possibilidade, com a ajuda justamente das empresas e de benévolos que fazem isso, de levar à casa das pessoas. E para eles também um grande obrigado, queria aproveitar porque nem sempre temos a ocasião de dizer obrigado a eles.
Para já, meus amigos, a campanha de recolha de produtos alimentares e de higiene da Santa Casa de Misericórdia até ao dia 15 de dezembro, que não impede que as pessoas possam continuar a dar durante todo o ano. Obrigado a Abílio Lopes, e nós vamos continuar, evidentemente, daqui até lá, a bater no ferro, há que bater no ferro enquanto ele está quente, não é? Como se costuma dizer em português.
Muito obrigado, Artur, e muito obrigado a toda a Rádio Alfa de nos dar a possibilidade de nos exprimir e de fazer apelo a quem pode ajudar, e também fazer apelo àqueles que têm conhecimento desses casos que às vezes estão escondidos. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, Abílio Lopes, e até a uma próxima. E finalmente recuperamos uma convidada, tinha dito que por contrariedade, meus amigos, chama-se O Trânsito, nem mais nem menos, isto para falar de um projeto de promover a literatura ou a leitura infantil-juvenil. Sara Nogueira, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde a todos, agradeço aos ouvintes. E agradeço o convite ao Artur Silva e da Rádio Alfa por estar aqui.
Ora, o seu projeto, isto é mais do que um projeto, na medida em que já houve uma... organizou, no mínimo, uma jornada que passou pela Sorbonne e igualmente pela Biblioteca Carlos de Gulbenkian. Portanto, é um projeto que já tem pernas, já anda.
Sim, sim, efetivamente. Uhum. E já temos mais outras instituições de renome para a próxima edição. Uhum. Portanto, queremos, sobretudo, que abranja vários públicos, portanto, desde crianças... Portanto, são o foco principal, não é? Mas também adultos, os pais, os professores e, portanto, e toda a comunidade local também, porque, como diz aquele provérbio africano, para se educar uma criança é preciso toda uma sociedade, não é verdade? Toda uma aldeia.
Alguns dos pressupostos do seu projeto é que... como era uma realidade, para já, que o português surge como segunda língua para os jovens daqui de origem portuguesa, ou não. Mas deixou alguns conselhos aos pais, é que, para já, não deixem de conversar diariamente com as crianças em português. E até explicar que o francês deve ser falado fora da porta de casa e dentro da casa o português. Bom, continua ainda, mas eu te aconselho a ler uma história todos os dias em português, também é importante, nem que leiam mal. Com efeito, à volta do livro pode-se fazer muita coisa, e nós sabemos, sobretudo, que o livro é uma coisa importantíssima. Estes conselhos, não sei, dizer, bom, aqui só se fala português, saindo da porta fala-se francês.
Bem, isso é óbvio que são apenas dicas para que a criança faça a diferença realmente entre estar em casa e tentar falar o máximo português e fora de casa tentar falar francês, que é a língua onde, da sociedade onde está inserido. Mas são apenas dicas, como é óbvio. E em relação ao ler mal, eu referi-me, portanto, eu tive a oportunidade de estar com alguns pais na primeira edição do Literanto, em que foram à Gulbenkian acompanhados das suas crianças, e que uma mãe me dizia que efetivamente às vezes tinha dificuldades e sentia que ao ler a história que não lia com o português que gostava de ler. Mas eu dizia-lhe que não importa que leia mal, não importa que pronuncie mal, importa que sim, que leia, que se divirtam acima de tudo e que tentem fazer o máximo de atividades com as crianças ligadas à leitura e à literatura lusófona, de preferência, porque é claro que há sempre uma identificação com as histórias, com os livros, a nível civilizacional e cultural.
Ao mesmo tempo, quer trabalhar, já o fez, aliás, precisamente com escritoras de literatura infantil. Eu não gosto muito desta expressão, como se a literatura infantil fosse subalterna, como se não tivesse tão importância como a literatura dita séria para os adultos. Bom, é um erro, porque tudo começa pelas crianças. De maneira que isso é todo um trabalho de colaboração, mas como é que isso é feito exatamente? Como é que se faz essa junção entre você e os autores?
Então, nós temos que definir, não é, como literatura infantil ou juvenil, mas eu costumo dizer que a literatura infantil ou juvenil que vai dos 0 aos 100. Portanto, é para todos e eu acho até que deveria de ser obrigatório, é lógico que eu estou a brincar, não é? Mas deveria ser obrigatório os pais e todos os adultos também começarem por ler infantil ou juvenil, porque acho que é muito importante. E a relação com as autoras, portanto, eu tive a oportunidade de convidar aqui a Rosabela Afonso, de Portugal, e a Cláudia Nina, que é do Brasil, portanto, duas escritoras de excelência, jornalistas também, e elas puderam vir aqui mostrar um pouco das suas obras e fazer algumas atividades com crianças e também com o público de alunos do terceiro ano do curso lusófono, na Sorbonne, exatamente, o que foi muito interessante, até porque lá está, a maior parte desses alunos possivelmente serão futuros professores. Portanto, é importante que também comecem por conhecer a literatura infantil ou juvenil, lusófona sobretudo, e daí esta conjunção com esses escritores e ilustradores também.
Tivemos a oportunidade de falar por telefone para preparar esta emissão. Nós não escondemos nada, não é evidente. É de maneira que eu tinha, não sei, tinha-me lembrado um certo número de coisas. Para já criar uma rede com os pais, criar uma rede com as bibliotecas em França, porque eles cada vez têm mais livros de autores portugueses e não só em língua francesa, também em língua portuguesa. Não é que isso podem ser pistas de trabalho para si, podem ser pistas para o futuro?
Espero que sim, que serão pistas, estou a trabalhar nisso também, mas acima de tudo estar ligada a estes projetos em que promovam a literatura infantil juvenil e sobretudo em bibliotecas, porque aí começam, é onde se pode começar a trabalhar o livro e sobretudo em língua portuguesa de preferência. Portanto, não só, portanto, agora temos o apoio da Biblioteca Carlos de Gulbenkian, aqui em Paris, que tem-nos dado um apoio excepcional, e eu espero que depois possamos alargar outras também e outras localidades, não só em Paris, também arredores, para que possamos abrir este projeto e criar essa rede com os pais, que eu acho fundamental, para que os pais que estejam interessados, pais, família, avós, tios, amigos, que estejam interessados em participar com as suas crianças, que saibam onde é que podem ir, quando, e que estejam, acima de tudo, informados, porque às vezes essa informação também é importante chegar a eles antes do acontecimento acontecer.
Mas isso não passa também pelas autoridades portuguesas, nomeadamente a coordenação do ensino, porque, bom, isto é entre crianças até os 5 anos, e depois ao primário, em princípio há cursos de português do primário aqui em França. Bom, porque é que não implicar, de uma maneira de falar, a coordenação geral do ensino neste projeto?
Eu espero que sim, que possa contar com eles, porque eu, portanto, aqui o ensino de português começa mais a nível de primeiro ciclo, portanto, a questão formal. E eu queria trabalhar um bocado a língua portuguesa
do pré-escolar.
Menos formal, exatamente, no pré-escolar, de uma maneira mais lúdica, de brincadeira, através do livro e da leitura. E eu espero contar com o ensino de português, fica aqui um apelo.
Então aqui vai mais uma pista, na Saint-Germain-en-Laye. É um liceu internacional, mas vai do pré-escolar até ao BAC. BAC internacional. De maneira que, pelo menos, é no LEPEC.
Será uma boa ideia.
É no LEPEC, tem ensino pré-escolar em português. De maneira que são ideias. Sara Nogueira, muito obrigada por ter vindo até aqui. E, evidentemente, vamos continuar a seguir a par e passo o seu projeto. Tanto mais que também vai ser necessário financiamento. Mas, enfim, isso deixa-se o cuidado de fazer andar. Fazer isso. Sara Nogueira, muito obrigada. Até uma próxima. E é para ter mais dados, melhor ir ao Facebook, o seu Sara Nogueira, não é?
Sim, Sara Nogueira. E se quiserem, também podem entrar em contato comigo através do e-mail saranogueira@ald.pt.
Ah, isso é o melhor, seja por isso no seu Facebook, as pessoas possam
contactar. Sara Nogueira é mais fácil.
Sara Nogueira e depois as pessoas.
Exatamente.
Nem que depois em MP.
Exatamente.
Mensagem em pessoal.
Estejam à vontade, podem contactar-me, agradeço.
Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu sei que é a nossa vizinha, mas é da Lointaine Beaulieu. Muito obrigado.
Obrigada.
E nós estamos a chegar ao final desta emissão de 27 de novembro. Emissão que tem a redifusão na noite da quarta para quinta-feira a partir das 0 horas e a partir mais tarde da terça-feira também já está no podcast. Um grande abraço também e obrigado ao Manuel Alexandre e nós contamos voltar aqui no próximo domingo, ou seja, dia 4 de novembro e não se esqueça, amanhã a partir das 20 horas, Portugal-Uruguai, mas a sala Vasco da Gama estará aberta a partir das 18h30, por aí, nem mais nem menos. Bom, bem-ajam, a bola é redonda, pois já agora, que sejam os portugueses que ganhem.